Nós estamos falando sobre o novo marco legal da legislação ambiental, a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que é um dos destaques da pauta do plenário nesta quarta-feira. Nós acabamos de falar, então, com o deputado Neyri Geller, o relator do projeto, a quem eu agradeço. E agora vamos conversar com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ele que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez aqui, deputado. Por que que esse novo marco legal do licenciamento tem provocado tanto impasse nas discussões aqui no Congresso?
Primeiro, porque o Brasil é um dos países que tem uma grande biodiversidade. Nós estamos falando no país que tem a maior biodiversidade do mundo. Metade do nosso território tem alguma vegetação nativa. Nós temos mais de 400 povos originários, povos indígenas, povos tradicionais, enfim. Então, existe uma complexidade natural de se fazer licenciamento em lugares onde a natureza já é um ambiente extremamente sensível. Segundo, porque o Brasil vem mantendo altos índices de degradação ambiental. Mesmo com o sistema atual, nós estamos perdendo mais de 1 milhão de hectares de florestas por ano. O mundo não aceita mais isso. Isso tem causado uma indignação no mundo em relação ao Brasil muito grande, um prejuízo significativo para a imagem do país. Apesar da gente não ter uma lei geral de licenciamento ambiental, em 2011 foi aprovada uma lei complementar de número 140, que dirimiu as dúvidas relacionadas às competências, quem era responsável por o quê, né? A nossa base está na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, e é um tema extremamente sensível. No Brasil, nós temos desde 1988 um pacto federalista que incluiu os municípios, né? Então, no nosso pacto, a competência de cuidar do meio ambiente, ela é comum, a competência administrativa, e a competência legislativa é concorrente entre Estados e União. Então, Estados e União produzem a legislação ambiental, inclusive os municípios podem cumprir essa legislação. Então, você tem regras no âmbito dos municípios, quando a gente está tratando do interesse local, uma série de responsabilidades e atribuições residuárias para os Estados e algumas competências exclusivas da União. Então, realmente, é uma tarefa muito difícil fazer licenciamento no Brasil. Nós temos também um problema de baixa qualidade de projetos, nós temos um problema significativo de estudos ambientais mal feitos, que são apontados pelos órgãos, esses erros são apontados pelos órgãos licenciadores, mas a responsabilidade fica sempre do órgão licenciador, porque atrasa a emissão das licenças. E nós temos também um problema sério, que os órgãos ambientais estão todos desmontados. Então, se o órgão ambiental não tem estrutura para ir lá fazer vistoria, olhar, analisar, as coisas também não andam. Então, a gente tem um conjunto enorme de situações, né, e que tem motivado esse debate sobre a necessidade de ter uma lei geral de licenciamento ambiental no país, né? Nós não temos isso, muitos estados têm suas leis próprias, e alguns municípios que licenciam, notadamente os municípios maiores, também têm suas próprias leis em relação ao tema.
Agora, deputado Rodrigo Agostinho, o relatório sobre o marco legal do licenciamento, ele alega que não mexe na questão da atividade agrícola tradicional, porque isso está já regulamentado pelo Código Florestal. Mas a não haver um licenciamento ambiental, não haver a previsão do licenciamento ambiental nesse marco legal, é uma ameaça para ampliação das atividades agrícolas e para a degradação ambiental provocada por essa atividade?
Mas o texto tem alguns problemas, e alguns problemas são graves. Um deles é que ele passa a tornar regra algo que era exceção. Então, ele cria uma especificidade de uma chamada licença por adesão e compromisso. A licença por adesão de compromisso, por adesão e compromisso não é uma licença, ela é um cadastro. Você entra na internet, você se cadastra e você imprime a sua própria licença, sem qualquer análise técnica. Isso, em muitos países, em alguns estados brasileiros, é aceitável para atividades de baixo risco e baixo impacto. Então, vou dar um exemplo, né? Uma atividade de limpeza de acostamento de rodovia, atividade de total baixo risco e baixo impacto, né? Atividades que não vão acarretar nenhum risco para a saúde humana ou para o equilíbrio ambiental. E o texto coloca a licença por adesão e compromisso como regra. Nós só teremos outras modalidades de licenciamento, se tiver análise de estudos de impacto ambiental, que é a previsão que está, enfim, no texto, no artigo 21, né? Existe também a previsão desse mesmo instrumento da LAC, né, da licença por adesão e compromisso, que eu já disse, não é uma licença, como uma licença corretiva. Então, você não faz a licença do seu empreendimento, né, você precisava ter feito a licença, você não faz, você simplesmente começa a trabalhar, você desmata, e depois você vem faz uma licença corretiva pela internet, está tudo certo. Então, é muito ruim isso, né? A LAC deveria ter previsão exclusiva para atividades de baixo risco e baixo impacto, e não para todos os tipos de licenciamento, né? Você tirar a análise técnica dos órgãos ambientais é muito ruim. Acho que esse é um dos pontos mais complicados do texto, e é um ponto que nós vamos tentar trabalhar essa semana para que seja retirado. Nós precisamos de uma análise rápida, nós precisamos que o princípio da eficiência se dê no órgão ambiental, mas nós não podemos suprimir a análise técnica do órgão ambiental. Isso é muito ruim, né? Nós temos que dar condições para que os servidores possam trabalhar e dizer sim ou não, e com celeridade.
Mas agora, deputado, como é que fica em grandes obras, por exemplo, de implantação de usinas hidrelétricas ou de, por exemplo, duplicação de rodovias, extensão de linhas de transmissão através do espaço de florestas nativas? O licenciamento ambiental também está dispensado nisso, ou pelo menos o texto prevê a necessidade de licenciamento para essas obras de grande impacto?
Então, Márcio, vai depender, de que atividade que a gente está falando. Se forem atividades que necessitam de estudo de impacto ambiental, vai ter o licenciamento normal, né? Com restrições às áreas de influência, análise de influência, que foi uma grande mudança nessa nova versão. Agora, para muitas atividades que causam degradação, mas que não é exigido o estudo de impacto ambiental, vai continuar valendo a LAC. Por exemplo, o artigo 11 prevê a possibilidade da licença por adesão e compromisso para a duplicação de estradas. E 95% do desmatamento da Amazônia está acontecendo ao longo de estradas. Então, esse é um ponto que para nós é muito complicado, a previsão do artigo 11, de que para uma duplicação você possa usar uma licença por adesão e compromisso. Mesmo que seja numa faixa já delimitada no início, enfim, da implantação dessa rodovia, dessa estrada. Então, para nós, tem pontos bem controversos. Nós vamos discutir tecnicamente o texto. Nós queremos um texto que compatibilize a melhora na eficiência administrativa, né, que os procedimentos sejam todos pela internet, ótimo, mas que não seja dispensada a análise técnica dessas licenças. Né, que não sejam dispensadas a análise do cumprimento ou não de condicionantes. Né? Então, o cara assume um monte de compromisso lá no licenciamento e depois fica tudo por isso mesmo. Né? Então, tem pontos do texto que são controversos. Nós tivemos recentemente um dos maiores desastres ambientais do mundo acontecendo no Brasil e decorrência de um licenciamento falho. Foi o caso de Brumadinho, com 270 mortes. Foi o caso de Mariana, com 19 mortes em 2015. Né? Nós tivemos exemplos de que essas licenças, onde você não tem depois uma vistoria, podem causar um risco enorme a todos. Foi o caso da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, né? Que estava tudo vencido, as licenças, né? As licenças estavam todas vencidas, os equipamentos de controle de incêndios todos estavam inoperantes, né? E nós tivemos 242 mortes. Então, assim, licenciamento ambiental é algo muito sério. Nós precisamos de um licenciamento mais rápido, mas a gente não pode imaginar que soluções mágicas vão resolver isso. A licença por adesão e compromisso, que está previsto no texto, no artigo 5º, né, no artigo 11, no artigo 22, no 21, na verdade, a não licença. É dizer para as pessoas, olha, apenas entre no site do órgão ambiental, diga o que você vai fazer e imprima sua licença. Né? Isso não é licença. Isso é incondicional. Isso desrespeita princípios básicos do direito ambiental. Né? E a gente acredita que isso vai causar mais insegurança. Em relação a outros trechos do texto, é possível sim discutir, é possível se discutir parâmetros, é possível se discutir novas regras, né? É possível sim a gente ter licenças, não apenas na modalidade trifásica, né? A modalidade trifásica é a modalidade onde você tem primeiro uma licença prévia, que vai analisar o local, uma licença de instalação, que vai analisar o projeto, uma licença de operação, que vai analisar se o projeto foi feito, foi executado de forma. Aquela licença inicial, aquela licença de instalação. Nós podemos ter licenças bifásicas, a gente pode ter licenciamento único, a gente pode ter várias modalidades céleres, né, com análise técnica, né, a gente pode avançar nisso, mas simplesmente colocar não licença como regra, acho muito ruim. Acho que tem atividades que não precisariam ser licenciadas, né, óbvio, né? Nós temos todo e qualquer tipo de atividade econômica nesse país. Muitas atividades, com certeza, não seriam passíveis de licenciamento. Mas deixar a regra da não licença como regra, acho muito ruim.
Agora, deputado, inatividade agrícola, da forma que esse projeto está colocado, pode facilitar o desmatamento de áreas que hoje são protegidas?
O texto, ele trata da dispensa de licença, né, no artigo 9, na questão do agro, ele trata da dispensa de licença para os plantios ou para a pecuária. Ele não trata da dispensa de licença para fins de desmatamento, né? Então, o desmatamento vai precisar continuar sendo licenciado. Obviamente que a gente gostaria também que tivesse nesse texto, como estava em outras versões, a possibilidade de outros instrumentos, como avaliação ambiental estratégica, como o zoneamento ecológico-econômico, que são instrumentos que podem nortear algumas atividades em algumas regiões. Né? Nós não queremos que exista licença sobre todo e qualquer tipo de atividade agrícola nesse país. Né? Muito provavelmente, a agricultura familiar, muitas atividades, hoje já têm regras próprias. Mas às vezes nós temos regiões muito sensíveis onde uma determinada atividade precisa ter um cuidado a mais, né? Então acho que é aí que está o grande problema, né? Não acho que simplesmente dizer que para plantar cana ou plantar soja precisaria de licença, né? Não é isso, né? Para o desmatamento de forma obrigatória, né? Mas o que a gente precisa é ter instrumentos que possam prevenir situações ruins, né? Como, por exemplo, uma prática agrícola numa área onde, em tese, não deveria ser utilizada aquela mesma prática, né? Como áreas de mananciais, áreas mais sensíveis.
Bom, muito bem, nós conversamos então com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, a respeito das discussões em torno de uma nova legislação para o licenciamento ambiental no país, que está em debate na Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço, Márcio. É um prazer. Esse é um tema muito sensível para o Brasil, tanto para o setor econômico quanto para o setor ambiental. Ela pode causar um grande prejuízo à imagem do país. Nós vamos estar atentos durante essa semana nessa discussão.
Muito bem, mais uma vez então agradecemos ao deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.